Bom, boa tarde. Julgo que já estamos em condições de iniciar a nossa reunião e reiniciar ou retomar a discussão do nosso ordem de trabalhos. Nas informações, eu apenas queria conceber convosco, agora ou no final da reunião, a nossa próxima reunião. Ora, nós temos debate na generalidade na sexta-feira. E, portanto, a haver continuidade ou haver necessidade de uma reunião do grupo de trabalho, eu sugeria que o pudéssemos fazer na quinta-feira. Da minha parte, pode ser segunda, terça, quarta, mas para simples circunstância de que tenho, enfim, responsabilidades na Comissão de Orçamento e Finanças. Mas essa minha circunstância não é, seguramente, a mesma para todos os deputados. E, portanto, tanto podemos fazer isso na quinta-feira às 11, como às 3 da tarde, como às 6 da tarde. Aquela que der mais jeito às senhoras e senhores deputados. Da minha parte, a disponibilidade é total, porque tenho essa facilidade, porque já cá estou. Portanto, toda a semana. Já estou desde segunda-feira aqui. Mas deixava isso. Mas também, não tenho a certeza que vamos ter necessidade ou não de a fazer, também vai depender muito do que conseguirmos hoje. A ideia mesmo era, o ideal era que nós fechássemos isto no mais tardar na próxima semana, para depois, na semana seguinte, lembra-se que eu agora estou aqui a ficar um bocado confuso. Sim, na semana seguinte ainda teríamos tempo, mas quanto mais cedo fecharmos, melhor para todos. Nós já temos uma segunda versão. E, portanto, vamos dar como, enfim, abandonada, se me permitem a expressão, da primeira versão da sugestão do Partido Socialista. E, portanto, acho que deveríamos olhar no confronto para a segunda e esquecer a primeira, porque já há aqui uma grande evolução. E digo, irmos para a segunda versão do Partido Socialista, porque, entretanto, não recebemos mais nenhum contributo quanto a esta matéria. Se me permitirem, quero dizer também que esta reunião é à porta aberta, porque nós não estamos, o que tínhamos decidido era que as reuniões atinentes a questões concretas da análise técnica é que nós as faríamos à porta fechada, a razão para a qual o fizemos na semana passada, e portanto esta é uma reunião pública. Dito isto, apenas se me permitirem, e agora sim já vou na parte do atrevimento, eu diria que esta é a segunda proposta, esta segunda versão do Partido Socialista, eu quase que me atreveria a dizer que ela, com poucas ou quase nenhumas alterações de fundo, tanto permite ser uma proposta individual como uma proposta coletiva, porque ela abre espaço para que, ou seja, permita a sua estrutura e a forma como está construída, que se for esse o entendimento, obviamente, do grupo de trabalho, pudéssemos avançar num ou outro sentido. Dito isto, eu iria dar a palavra à Sra. Deputada Olga Freire, porque foi a primeira que se inscreveu, e dávamos, como habitualmente, se permitirem, a volta, vamos dando as sucessivas voltas, as que necessárias. A nossa reunião terá a duração de uma hora. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os presentes que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar e dizer que sim, que efetivamente a base de trabalho que nós acabámos por utilizar foi a proposta que veio inicialmente do Partido Socialista, que foi dito aqui, que também já teria tido por base aquela mais simples que nós inicialmente apresentámos. E de uma forma geral, poderá haver aqui um ou outro tema que ainda poderemos discutir, mas parece-me que efetivamente vai mais de encontro àquilo que, no fundo, vai de encontro, não é mais de encontro, é vai de encontro àquilo que nós temos vindo a falar nestas reuniões. No entanto, no meu entender, e por uma questão de preciosismo, se me permitem já nesta fase, eu continuo a dizer que não devemos utilizar a expressão união de freguesias, porque poderá haver freguesias que não têm no seu nome união, como é a freguesia Cidade da Maia, que é uma agregação e não é união da freguesia da Maia, Guenfães e Vermoim, portanto é só um preciosismo ter noção a esta questão.
Mas, Todóloga, se me permite, alguma sugestão já que gostaria de dar neste ponto?
Sim, sim. Não, relativamente a isto era por freguesia só. Se for união, nós pomos a freguesia de... Depende, pode ser da união de freguesias de ou pode ser da freguesia da cidade da Maia. Porque nem todas as freguesias que foram agregadas se chamam união de freguesias de. É isso, é um... Isto depois também se resolve no caso, no caso concreto, não é? Se fosse a freguesia cidade da Maia, tinha que dizer, é extinta a freguesia. Não é essa.
Permitam-me intermeter-me. Se nós ficássemos com o epígrafe do artigo apenas com a extinção.
A não ser que eu esteja com uma versão diferente. Espera lá.
Acho que está aqui.
Pode estar eu errada. Dá-me outra vez.
Está aqui.
Não está.
Pronto,
não
ok.
Está.
Não, é esta que tem estas coisinhas que foi.
Mas está aqui também. São extintas as uniões de freguesias identificadas.
Tem este espaço. A segunda versão.
Segundo.
É o segundo.
Este é que já.
A última é que diz a do anexo B. Pronto, então sou eu que estou com a versão errada que não imprimi, está bem?
Qual é o texto de redação?
Desculpem lá.
Calma, mas vamos lá ver. Mas a redação é igual.
Okay. Então já é a terceira versão.
São extintas as uniões.
Não.
O texto do artigo 2º. Só o texto do artigo 2º.
O artigo 2º diz o seguinte: são extintas as uniões de freguesias identificadas na coluna B. Não, mas esta é a versão, eu não tenho dúvidas, mas esqueço da versão. Eu sei que estou. Esta que eu tenho à minha frente é a segunda versão. A epígrafe do artigo é a extinção de uniões de freguesia.
Então esta já é uma
e a descrição do artigo diz: são extintas as uniões de freguesias identificadas na coluna B do anexo 1 à presente lei, da qual faz parte integrante, cuja desagregação.
Ok, já temos uma terceira versão com o
que não. A segunda. Desculpa, deputado Alfredo Meia.
Muito obrigado. Era só para fazer o favor de repetir, porque não consegui.
Eu vou então ler. O epígrafe do artigo 2º é a extinção de uniões de freguesias. E a parte descritiva do texto diz: são extintas as freguesias identificadas na coluna B do anexo 1 à presente lei, da qual faz parte integrante, cuja desagregação conduz à restauração das freguesias extintas pela Lei número 11A/2013, de 28 de janeiro. Já agora, se estamos no preciosismo, não foi extinta nenhuma freguesia. Não há freguesias extintas. Nenhuma freguesia foi extinta. Foi extinta foi o órgão político, que é a Junta. As freguesias mantêm-se nas suas características primitivas, com o seu território, com as suas delimitações concretas. Não há freguesias, peço desculpa agora pelo preciosismo, mas na verdade não há freguesias extintas. Não, é mesmo bem assim. Tirando um caso ou outro que nós haveremos de ver e que diz respeito, por exemplo, à Figueira da Foz, que é um caso que não se enquadra nesta descrição, aí sim houve extinção de freguesias. Mas a Lei 11/2013... não extingue freguesias, extingue órgãos.
Não. A lei não pode extinguir o órgão, porque o órgão está em consenso até...
Não. A lei de reorganização autárquica agregou freguesias, não extinguiu a freguesia, não alterou-se os limites territoriais, não alterou... Eliminou a junta, órgão executivo. O que foi extinto foi o órgão executivo, que, passando a haver um órgão executivo e deliberativo, obviamente, para a soma de uma, duas, três, quatro ou cinco freguesias. Ou seja, eu estou-me a referir à expressão restauração das freguesias extintas, e não há freguesias extintas, com exceção, obviamente, mas nós vamos ter um caso concreto, haveremos de o discutir à porta fechada, porque é um assunto que está sinalizado, inclusivamente pelo Partido Comunista Português, que já fez referência para a necessidade de um olhar particular para esse processo. E sem sombra de dúvida que vamos termos que olhar para esse processo de uma forma particular, porque ele é, de facto, mesmo muito particular, e nós haveremos de ver quando vai chegar, e haveremos de decidir, no seu devido tempo. Mas, desculpa, eu agora estou a participar num debate que não devia, se calhar. A minha ideia era se nós poderíamos eliminar na epígrafe a extinção de uniões de freguesias e ficar só o O com a expressão extinção, sendo na verdade nós estamos a extinguir uniões de freguesias, isso sim, uniões estamos a extinguir. Mas, como a deputada Olga Freire entende que há freguesias que não se chamam uniões, mas chamam-se agregações de freguesias, a pergunta é se poderia ficar extinção na epígrafe. E depois, são extintas as uniões de freguesias e agregações de freguesias identificadas... Sim, são extintas as uniões e agregações de freguesias identificadas na coluna B do anexo 1 à presente lei, da qual faz parte integrante, cuja são cujos à restauração da parte integrante, cuja desagregação conduz à restauração das freguesias pela lei XPTO. Agregadas pela... Pronto, já me meti, eu não devia, é isso? Mais ou menos. Já percebi. As minhas desculpas. Votado, Olga Freire. É a vontade de contribuir.
É isso, Sr. Coordenador. Nós estamos aqui todos para o mesmo fim, portanto, não é relevante. Eu não, inicialmente não estava a perceber o que estava a dizer, mas já percebi. O que estava a dizer era que a Lei 11A não extinguiu freguesias, agregou. Pronto, isso era o que estava a dizer, para ficar tudo clarinho. E eu continuo a dizer... Quando nós começamos no corpo do artigo 2, não é uniões e agregações, porque na realidade aquilo que houve foi agregação de freguesias. Mas o problema não é aí, não estava isso que eu estava a dizer. Quando nós identificamos o nome da freguesia, quando houve agregação, houve freguesias que optaram por ter um novo nome. Eu dou sempre o exemplo da minha. Foi, juntaram três freguesias e deram a essas três freguesias o nome Freguesia Cidade da Maia. O nome da freguesia é Cidade da Maia. A grande, ou o castelo que agregou, 5. Freguesia do Castelo, são 5 freguesias. Não é união de freguesias de Maia, Gueifães e Vermunho, ou Gueifães, Maia e Vermunho, que é por ordem alfabética. E por isso é que eu estou a dizer que a expressão união, são extintas as uniões de freguesia, eu acho que essa palavra não deve existir. A não ser que todas as que vão... desagregar, tenham na sua denominação união de freguesias. Basta que haja uma, se for uma lei única, basta que haja uma que seja uma agregação e que não tenha a palavra união de freguesias, porque eu acho que união nem sequer é uma palavra correta, porque sei, mas, a lei já no passado...
Mas Olga, mas eu já compreendi, eu não estou a discordar, nem tenho esse direito de discordar. A minha dúvida era... Se nós puséssemos uma outra expressão, corremos o risco de ter... Porque, na verdade, nós temos, provavelmente, não sei, não fiz as contas, mas diria que teremos 95% dos casos que chamam-se uniões e haverá 5% de casos que não adotaram essa expressão. Eu só queria evitar, ao substituirmos uma expressão de uniões apenas por são extintas as freguesias identificadas, corrermos o risco de criar no cidadão... uma ideia errada quando temos 95%. Qual era a alteração proposta?
Eu mantinha. As são extintas, as freguesias identificadas na coluna B do anexo 1. Porquê? Como é que se chama a freguesia? União de freguesias da A, B e C. União de freguesias, porque esse é o nome daquela freguesia. A freguesia passou a chamar-se União de Freguesias de... É assim, não estou a dizer nenhuma geneira, pois não?
Não, está.
Pronto,
não... Não, porque não, é uma, porque, então, não é, porque não é uma freguesia nova, é uma união de freguesias, independentemente do nome que se lhe dá.
Mas porque esse é nenhum... o nome da freguesia.
Não, é o nome da união que foi substituída por quê? Desculpe.
Só tem freguesia... um contribuinte.
Não, a freguesia não foi extinta. A freguesia A, B e C, nos termos da lei, nenhuma foi extinta.
O Sr. Coordenador.
Foram agregadas, e ao ser agregadas, houve a possibilidade de... os órgãos daquela freguesia poderiam optarem por uma designação única. Mas não criou-se uma freguesia.
Eu não estou a dizer nada disso. Só estamos a falar de nomenclatura.
Eu peço desculpa por atalhar, mas só para ultrapassar, contribuir para tentar ultrapassar um imbróglio que não chega a ser um imbróglio. Porquê? Porque, de facto, nós estamos a referir aqui a autarquias locais. Então, se dissermos pura e simplesmente são extintas as autarquias locais identificadas na coluna B, está resolvido o problema. Nem é a União, nem é a freguesia, é as autarquias locais.
Eu vejo um sinal de preocupação da parte do deputado Jorge Botelho. Vejo um sinal de preocupação.
Não há preocupação nenhuma, mas eu percebo o que a deputada Olga está a dizer, que se aplica a um ou dois casos. Eu acho que esta configuração está bem. Estaria bem, porque ela própria remete para o anexo. E o anexo vai ter, todas as descrições das uniões de freguesia e das freguesias. Isto é, se retirar daqui uniões e depois no anexo vai aparecer a configuração atual, que é uniões de freguesia. Por isso eu acho que é melhor num diploma que tem que ter para as várias situações da nova denominação que algumas freguesias tiveram, que seja compreensível por remissão para o anexo que está. Por isso eu diria que a terminologia é menos importante para mim do que a remissão para o anexo, que é verdadeiramente importante. Por isso, dentro desta lógica, eu acho que a extinção de uniões de freguesias estaria bem. São extintas as uniões de freguesias. Quanto muito acrescentaria, eu faria por acréscimo. Em vez de ser extinção de uniões de freguesias, diria extinção de uniões de freguesia e de freguesias, que é uma coisa que não faz sentido. São extintas as uniões de freguesia. Eu diria, são extintas as uniões de freguesias e as freguesias que correspondem tal, tal, tal. Por isso, sim, certo, está bem, mas a configuração... Está bem, mas é que as freguesias... Mas espera. Mas quando nós dizemos cuja desagregação conduz à restauração de freguesias, a gente pode fazer a remissão para o diploma de 2011. São extintas as freguesias agregadas.
Não, as uniões de freguesias
e freguesias agregadas. Por aí. Ok? Mas acho que estamos... Eu acho é que estamos a... Certo, eu acho que toda a gente percebe o que aqui está escrito. E acho que é fácil, porque o ponto para mim importante não é a terminologia literal, mas sim aquilo que é a remissão para o anexo. E no anexo vai ter a descrição total da denominação atual e das freguesias que são recriadas por desagregação. Isto é, voltando à configuração inicial. Por isso, não vejo necessidade de mudar. A mudar, caem as uniões, ficam só freguesias.
Mas se disséssemos assim, eu desculpem, podemos ir para, obviamente, o que entender melhor. Eu tinha esta redação, são extintas as uniões de freguesias e freguesias agregadas, identificadas na coluna B do anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, cuja desagregação conduz à restauração das freguesias agregadas pela lei 11/28 de janeiro. Eu sei que falo duas vezes em agregação, mas numa é
não vejo.
Duas vezes agregadas.
Como é que ficava a epígrafe?
A epígrafe seria extinção, apenas. Eu não identificava o que era, só dizia extinção.
Não tenho nada contra.
E dizia, são extintas as uniões de freguesias e freguesias agregadas, que é para dar... para cobrir freguesias como a cidade da Maia, né? Identificadas na coluna B do anexo 1 à presente lei, da qual faz parte integrante, cuja desagregação conduz à restauração das freguesias agregadas pela lei 11/2013, 28 de janeiro. Não.
Oh, Sr. Coordenador, só porque, eu não sei se os restantes partidos pediram para falar, mas deixe-me só dizer o seguinte... Esta questão das uniões de freguesia está advertido em todo este documento. Se nós, cada vez que tem união de freguesias, vamos pôr união de freguesias e freguesias agregadas, eu acho que nem sequer é bonito. E honestamente, eu prefiro que fique só uniões de freguesias do que ter uniões de freguesias e freguesias agregadas. Agora, eu acho que, remetendo e muito bem, isto, e estamos a trabalhar no modelo de diploma único também, se não for, também não é difícil adaptar, se for uma. Ok, portanto, estamos a trabalhar com base nisto. Eu parece-me que se ficar só a palavra freguesias em todo o diploma, parece-me que é mais listo, mas também não é... Não é por aqui que vamos perder horas de discussão. Mas,
já agora uma sugestão.
Mas só para completar isto, mas ficar só o termo freguesias, saímos um pouco, para quem lê, saímos um pouco do tema que é o motivo deste diploma, que é a desagregação de uniões. Sim.
Eu tenho aqui uma outra sugestão, se me permitirem. Permita-me a seguinte sugestão. Há uma coisa que nós já percebemos que é absolutamente crucial nesta proposta, neste projeto de lei. Tão importante como o conteúdo de cada um dos seus artigos, neste projeto de lei em concreto, há de ser mesmo a nota justificativa. É dos diplomas que é fundamental uma nota justificativa que possa, enfim, dissipar todas as dúvidas que possam surgir. E mesmo assim, se calhar, não seremos capazes de alcançar um objetivo, esse objetivo na plenitude. Se eu deixar ficar, porque nós depois, como a deputada Olga Freire faz referência, na verdade, nós vamos ler aqui uma série de artigos que vamos estar sempre a falar de uniões de freguesia, uniões de freguesia, uniões de freguesia, que são, como eu digo, 95% daquelas que teremos para desagregar. Eu digo 95%, não estive a ver a listagem, mas se calhar até serão mais. A questão era esta. Se nós, no texto da nota justificativa, explicássemos o que é que são uniões e que no conceito de uniões estão as freguesias agregadas que decidiram, nos termos da lei, adotar um nome que não inclui a expressão união. E a partir daqui esta dúvida interpretativa já não se colocaria, porque a nota justificativa o diz claramente. Apresento o projeto de lei, foi usada a expressão uniões de freguesia, sendo certo que neste conceito se inclui aquilo que é as freguesias que, uma vez agregadas, adotaram não a expressão união, mas um nome tido. O que é que acham? E a partir daqui resolveríamos isto. O que é que acham? Eu acho que assim, se calhar. Porque, na verdade, se alterarmos... A deputada Olga tem razão. Se agora agregarmos... A deputada Olga, julgo que terá toda a razão. Se eu agora disser que são as freguesias agregadas destinas, eu vou ter que repetir até ao fim. E então, de facto, se vai ficar um texto confuso.
É que se nós formos alterar, tínhamos que alterar todos. Por isso, mais vale este enquadramento no preâmbulo, parece-me bem, uma nota justificativa... E ficava como está.
Menos, eu só alteraria a parte das freguesias extintas, porque as freguesias não foram extintas, eram agregadas. Eu peço desculpa, não é fazer fincapé, mas é o grupo decidirá. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu talvez fosse mais eficaz. Sem prejuízo das explicações na nota justificativa ou na exposição de motivos, mas consagrar um artigo que desenvolve e identifique cada um dos conceitos. No corpo do próprio diploma, um artigo, uma referência à união de freguesia, uma realidade e a outra realidade, a freguesia que resultou de agregações. Parecer-me-ia mais útil e mais eficaz do que na nota justificativa. Porque, desde logo, as pessoas, a maior parte, não vai ler a nota justificativa, vai diretamente ao corpo do diploma. Muito obrigado.
A lei publicada não tem explicação de motivos. A lei publicada não tem.
Não, e nós sabemos que não tem, é pois...
Só quem se interessa pelos trabalhos.
Diga-me uma coisa, se nós... Então, voltando à primeira forma, se nós... A sugestão do deputado Alfredo Maia. Neste caso aqui, se obrigarmos, julgo eu, no artigo 1º, a fazer o primeiro número, melhor dizendo, a redação única passaria a número 1 e teríamos que criar um número 2 em que diz que efeitos da aplicação da presente lei são consideradas... ou abrange as uniões de freguesias, freguesias agregadas que decidiram não sei das quantas. Ou doravante, a expressão uniões de freguesias é entendida no sentido de incluir não apenas aquelas que adotaram esse nome, bem como todas aquelas que foram agregadas no recurso da lei, mas que entenderam adotar uma designação diferente. E é isso, isso então, levar-nos-ia a que nós não tivéssemos necessidade de colocar essa, essa explicação na nota justificativa, que exatamente, que teria essa vantagem porque não é publicado e quem, e apenas aqueles que tivessem a preocupação e o cuidado de ver o histórico é que conseguiriam perceber. Muito bem. Então, vamos, podemos partir então ou não de que o objeto fica como está e passa a número 1 e teremos que criar um número 2 que é para...
Eu até nem poria o número 2, porque o parágrafo 1 é igual.
Não, espera,
eu não sei se sabe, nós estamos a avançar, já estamos a partir pedra a sério.
Eu percebo a lógica daquilo que o Presidente disse. Agora, qualquer diploma tem que ter primeiro o enquadramento que é o que está no artigo. Este diploma serve para aqui e está no número 1. Pronto, e este diploma está claramente definido para que é que serve. E depois no número 2 põe-se para efeitos da interpretação deste diploma e mete-se os conceitos.
Numa segunda reunião vamos ter que vir já com uma redação para o número 2. Mas ficamos já... não?
Quem é que faz a redação do número 2? Os próprios serviços? Que é para termos aqui uma ideia. Isto é. Nós podemos fazer uma proposta de redação do número 2, mas...
Qual é o
objeto? Esta parece-me que é fácil, tem claramente um...
Pronto. Nós vamos fazer uma proposta de redação para o número 2, interpretativa de que a aplicação da lei, quando se refere a uniões de freguesia, tem a ver com as freguesias de grado. O número 2 ficaria, então, tal e qual como está, já dizendo, tal e qual como está, com a exceção, na parte final, quando diz das freguesias extintas, aí seria substituída a expressão das freguesias extintas por freguesias agregadas pela lei. Estamos... O artigo 2º, a epígrafe mantinha-se como tal... Agregadas. A epígrafe ficaria na mesma extinção de uniões de freguesia, porque nós, já no anterior número atrás, já explicámos que uniões de freguesia engloba as uniões com essa designação e as freguesias que não tendo essa designação resultam de processos de agregação.
Não gosto nada disso, mas pronto.
É? Não, e que, na por cima, é que o artigo é um ser ao outro, não dá para enganar.
Mas eu não vejo qual é a...
Não é, porque a extinção de freguesias pode levar... Eu temo que o cidadão comum não perceba extinguir freguesias. Nós não estamos... elas não foram extintas. E nós não estamos a extinguir uma freguesia. Porque nós, a união de freguesias ou uma freguesia agregada não é uma freguesia. É mesmo sempre uma junção de freguesias. Não é uma freguesia. A cidade da Maia não é uma freguesia, verdadeiramente. São três freguesias, ou duas, ou quatro, não sei quantas é. Sim, não, mas isso não... É, mas se nós formos ler a lei... que cria da reorganização territorial, é muito claro, está lá um artigo que diz especificamente que as freguesias não são extintas, apesar de deixar de ter autonomia financeira, jurídica, política, porque não tem órgão próprio. E como não tem órgão próprio, não tem número de contribuinte. Podemos avançar?
Não sou eu sozinha que vou
votar. Pois, e claro, e a minha opinião também não...
A mim incomoda, mas se toda a gente acha que fica melhor assim e que assim está mais correto, façam como entenderem. Queria só colocar outra
questão. Posso dizer
uma
coisa? É sobre este assunto. Aqui, como psicólogo de serviço, a sua deputada não tem que ficar nada incomodada, porque assim está muito bem. Já acrescentámos o número 2, esteja tranquilo.
Não, mas e a questão que levantou é... Mas a questão que a deputada Olga levantou é uma questão importante e era preciso dirimi-la.
Queria fazer aqui uma questão só que eu não sei e queria pôr isto à consideração de todos. Quando nós nos referimos à Lei 11A, todos nós sabemos que ela foi revogada pela Lei 39. E eu não sei se não deveríamos fazer uma pequena referência também a isto. Normalmente, quando se remete para uma lei que foi revogada, diz que essa lei foi revogada. E, portanto, eu, pelo menos numa fase inicial, e porquê é que eu digo isso? Nós estamos a remeter... E bem, não poderia ser de outra forma.
Isso.
Mas isto é uma questão jurídica, estou a tentar partilhar com vocês.
É uma questão É uma questão técnica legislativa.
Isso, eu sei,
mesmo.
Mas por isso é que eu estou aqui a partilhar...
É uma questão técnica legislativa, é aquilo que estamos
não
a falar.
Não sei se faz sentido aquilo que eu estou a dizer, mas da experiência que tenho, quando remetemos para uma lei que foi revogada, nós dizemos
faz
que ela
sentido.
Foi revogada.
Sentido,
e acho que deveríamos dizer em alguma parte que é repristinada no que diz respeito à existência daquela freguesia, como o seu território, que nós sabemos que não pode ser alterado, mas acho que em algum sítio deveríamos dizer que sabemos, nós, dizer que sabemos que foi revogada pela Lei 39 de 2021. Mas, pronto, também é mais um... É um pormenor.
Não, mas é um pormenor importante, porquê? Porque, reparem, tem a ver com uma questão técnica legislativa e tem a ver com uma outra questão que é esta. Nós... Ainda não decidimos, porque isso é uma decisão que haveremos... Nem seremos nós a tomar essa decisão, melhor dizendo, já está fora do alcance do grupo de trabalho, mas nós lá à frente vamos ter que decidir se vamos dispensar de redação final. E é que se nós dispensarmos de redação final, nós não vamos ter o contributo da DAPON, que nos, enfim, põe-nos as vírgulas, os pontos e vírgulas, o revogado por, na redação atualizada de... Nós não vamos ter esse contributo. Correto? Se nós dispensarmos, se alguém solicitar e assim for aprovado a redação final, nós não vamos ter esse contributo. E não tendo esse contributo, todas as melhorias que pudéssemos já introduzir agora, tendo em conta aquilo que é técnica legislativa, isso tem até uma outra expressão que agora não me recordo, mas há até um...
Logística,
melhor assim. Portanto, não é uma questão irrelevante, o que a deputada Olga diz. Podemos ficar com a revogado pela? Sim? Muito bem. Então seria assim. No onde aparece... no artigo 1º, no artigo 2º, acrescentar que da lei 11A28 revogada pela lei XPTO.
E no
4º
também.
Em todos os artigos faz a 11A. Não? Partido... Que é para esta nova lei das freguesias, pela lei 39/2021, de 24 de junho. Vamos ter que o repetir quatro vezes. Nos primeiros, para casa é mais, 4, 5, olha bem, perdão, 2, 3, 4 vezes.
Não, tem o artigo
7º.
7º?
7º
B.
O 7º? D. Sim. Não faz mal, não é importante. Nós não gastamos dinheiro. Isto não se paga por caracteres.
E acho que é só 4
vezes. Isto não se paga por caracteres. O que é importante é que esta lei, pronto, seja o melhor possível. Revoga.
A própria 39 tem a revogação da lei no título.
Estamos todos de acordo? Podemos avançar para o artigo 3º? Que vamos ter aqui artigos bem mais complicados, porque a decisão já não é de logística, é mesmo de conteúdo, com uma discussão, obviamente, mais profunda. Artigo 3º, restauração de freguesias. Que já... são restauradas as freguesias, exatamente, são restauradas.
Aqui não há
dúvidas nenhumas, pois não? Aqui não há dúvidas. 3º, podemos avançar? Então vamos ao artigo 4º.
A partir do artigo 4º, eu aqui no artigo... Posso?
Sim, eu além de acrescentarmos o revogado.
Por exemplo, aqui no artigo 4º, já não vejo necessidade de pôr revogada. Porquê? Porque nós estamos a dizer que efetiva... Porque uma coisa é nós estarmos a... Para fazer a desagregação, estar a remeter para aquilo que foi no passado, de uma lei que já não existe. Aqui é que existia antes, é verdade, ao abrigo daquela lei.
Ok. E então, toda a Olga...
Estava em vigor na altura em que foi
mas eu, toda a Olga,
aplicada.
Então,
mas digo eu.
No artigo 1º, nós fazemos a expressão revogada... No artigo 1º, certo?
Mas pensem connosco.
Revogada pela lei 39.
Faz sentido o que eu disse?
Faz. No artigo 2º, deputado Jorge. Deputado Jorge Botelho. Repare, nós no final de fazermos isto tudo, vamos ter que rever outra vez tudo, porque pode haver aqui incongruências. É evidente. Porque uma coisa é estarmos artigo a artigo e quando no final fizermos os artigos todos, vamos perceber que se calhar aquela solução primeira já não era muito feliz, porque não bate certo, não é? Com o artigo A à frente, que ainda não chegamos lá. Portanto, isso vai acontecer. Mas no artigo 1º, no artigo 2º, nós usaríamos a expressão revogada para a Lei 39/2021, de 24 de agosto, mas essa circunstância já não é, essa referência não era feita no artigo 4º.
Mas vejam se faz sentido ou não.
Também ok. Muito bem. Muito bem.
Porque aqui foi realizada a obra desta lei, ela estava em vigor. E nos outros nós estamos a remeter para uma lei que já não está em vigor.
Muito bem. Estamos todos de acordo quanto ao artigo 4º? Exatamente nos termos em que está. Artigo 5º. Assim, a este ritmo, acabamos isto hoje. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu, em relação à criação de uma comissão própria para a extinção de freguesias, pergunto se não haverá aqui, por um lado, uma duplicação de comissões. Há uma comissão de extinção, há uma comissão instaladora. Se não será uma duplicação dispensável e se não é, por definição, competência também da comissão instaladora, ou seja, seria de discutir a supressão deste artigo 5º e verter as competências da extinção no artigo relativo às comissões instaladoras. Penso que simplificaria... Evitaria uma duplicação dispensável?
Eu compreendo a pergunta e eu acho que até eu sei a resposta, mas essa, melhor do que ninguém, de que ser o próprio Partido Socialista, que é o autor desta redação, para dar as explicações. Antes disso, então, antes das explicações, por favor, para para falarmos sobre este artigo 5º, tem a palavra.
Sim, muito obrigado. Nós aqui no artigo 5º tínhamos até mais coisas para falar e aproveitamos também para tocar neste assunto e sendo assim depois o Partido Socialista, visto que até foi criado por eles esta proposta, poderá dar as explicações todas que achar por convenientes, escusando de estarmos aqui a fazer um ping-pong de diversas questões. Nós continuamos no artigo 5º a fazer-nos imensa confusão, portanto, o número 3 do artigo 5º, a linha C, que são os 5 cidadãos e eleitores recenseados na área da União de Freguesias, indicados pela Assembleia da União de Freguesias. Achamos que estes 5 cidadãos não fazem sentido da forma como estão, não há nada que diga quem são os 5 cidadãos e o que diz, não diz nada ou diz muito pouco. Portanto, continuamos a achar que isto não faz sentido. Depois, dentro das comissões, também não vemos que faça sentido ter uma comissão de extinção e outra comissão instaladora. Que se poderia e que seria a mesma comissão, basicamente. Portanto, a comissão seria a mesma desde o início ao fim.
Com certeza, eu... É como eu digo, eu sei responder, mas não vou fazê-lo porque acho que devo dar a palavra ao Partido Socialista para justificar as suas propostas. Para justificar a sua proposta e dar as explicações. Não sei se já terminou.
Está terminado.
O PSD quer levantar alguma questão neste artigo 5º para passar a palavra, depois faremos o artigo 5º. Queremos ouvir. Muito bem, então vamos ouvir o Partido Socialista, deputado Carlos Brás, para as explicações.
Eu ia pegar na intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia e dizer que não é exatamente uma duplicação o que está aqui em causa, porque o conteúdo funcional das comissões é diferente. De qualquer das formas, eu penso que será possível, tecnicamente, fundir as competências ou as funções numa só comissão. É uma questão de vermos com o nosso legislador, é possível agregar a competência de criação com a competência de instalação mais a competência de extinção. Eu acho que é possível. Essa é uma questão, quanto às competências. Uma outra questão é a questão da composição, ou seja, de qualquer uma delas. seja de qualquer uma delas, que aqui nós gostávamos também que houvesse alguma proposta que pudesse clarificar quem são os elementos. Nós baseámos-nos no que está na 39 e transcrevemos para aqui o critério de composição, mas se houver outras sugestões. Mas há aqui duas questões diferentes. Uma é as competências, outra é a composição.
Ainda dentro do Partido Socialista, deputado Carlos Botelho.
Jorge Botelho.
E não vale a pena. E eu vou continuar a dizer, Carlos Botelho, é como a mim está tão para o João Paulo. Não vale a pena. 14 anos é o João Paulo.
Só uma pequena nota que o meu colega não disse, mas está subentendido e o que eu gostava de reforçar. Esta é a segunda versão desta nota, deste anteprojeto. E na primeira versão, era o que ali estava. Na segunda versão, pareceu-nos ouvir os contributos da sua deputada Olga e da sua deputada Dulcineia, que apoia seguramente, reflete aqui. Isto é, elas podem ser fundidas, mas nós tentámos fazer uma aproximação àquilo que nos parecia o resultado da discussão que tivemos para aí a última foi com a equipa técnica, há duas reuniões atrás. E por isso, está nesta configuração, sendo certo que pode acontecer, nós tentámos aqui separar para irmos em busca do consenso necessário. E pronto, e é isso.
Queria esclarecer algo, não era, Luís Paulo? Fiquei com a ideia que queria fazer aqui uma precisão à intervenção anterior.
A questão é, e nós deixámos sempre bem claro em todas as reuniões, nós, apesar que nos digam, e corresponde à verdade, que a lei que transitou a questão dos 5 cidadãos, nós consideramos que vai ficar, à semelhança do que ficou inicialmente, muito vago. Que não vai ajudar, não vai ser objetivo, não vai especificar nem dar ferramentas para escolher os 5 cidadãos. E independentemente do que os senhores votem, decidam, nós fazemos ponto de registro desta situação. A redação é que nós sugerimos algumas alternativas para que seja objetivo, claro, e que não sejamos tomados como um legislador, uma lei que foi criada com dúvidas, que vocês sabem, tenho a certeza que vocês acompanham, os senhores deputados e as senhoras deputadas, os senhores deputados e os senhores deputados acompanham a nossa preocupação. É que não é, vamos lá ver, 5 cidadãos agora colocaram, fizeram esforço e nós reconhecemos, tendo em conta os resultados nas freguesias que desagregam. Tudo bem, e vamos ao poder local e não é um problema de com chega ou sem chega. O problema é que ficar 5 cidadãos das freguesias a desagregar tem que ter a consciência e nós temos a responsabilidade. Vocês podem não querer ter, porque já pode ter as garantias. Para nós não têm as garantias mínimas de um bom trabalho. Não têm as garantias mínimas. E nós temos que o dizer. Podemos acusar do que entenderem. Nós estamos na linha do que sabemos o que queremos. E o que queremos não vai ser exatamente o que acompanha. Agora, temos sugerido algumas alterações. Podem pensar que estamos aqui a pensar, a puxar para nós. Nós não queremos puxar nada para nós. Nós queremos era... Este projeto está bom, está simplificado, tem os contributos do PSD, já tem os contributos do PCP. Este é o ponto da questão, é o cerne da questão e é o foco. Não temos mais problema nenhum aqui com o resto do projeto, está resolvido. O problema é transitar. Os 5 cidadãos.
Vamos continuar.
Os 5 cidadãos.
Há duas questões diferentes, mas nós vamos.
É que são muito vagos. E não estou a ver, ao dizerem, estão-me a colocar outra vez, e vamos lá, eu vou pôr isto pelas minhas palavras. Cidadão, estão a colocar outra vez o Presidente da Junta e as pessoas que estão antes a decidir quem são os 5 cidadãos. Não estão a contribuir para um bom trabalho. Esta é comissão de extinção, é comissão de...
Ela...
Portanto, é só aqui a nossa questão. E também deixamos...
Para terminar mesmo,
deixamos à consideração que o deputado José Barreira Soares gostava... que no alinhamento do que disse, e que eu também concordo, e que não é nada por aí além, que esta comissão fosse colocando na página da freguesia o resultado de reuniões, publicasse uma questão de transparência, publicasse os trabalhos, as decisões, tipo as atas e os relatórios que fossem públicos. durante este trabalho. Isso é uma questão de que nós, é mesmo só os nossos conselhos. Esta questão dos cinco cidadãos é o que nos merece mais cuidado, que apelamos a esse cuidado.
Obrigado, Luís Paulo. O ponto de ordem, Sr. Deputado Alfredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Coordenador, Sr. Deputado. É mesmo só para fazer uma sugestão para a economia da discussão.
Força, vamos
a
isso.
Que nesta parte centremos no objeto da discussão a questão de duas comissões ou uma comissão. E quanto ao resto virá depois. Se a composição é esta ou outra, virá depois.
São duas situações diferentes, foi como eu disse aqui. Nós temos aqui, na sequência das diferentes intervenções, resultou claramente duas questões a dirimir. Essa é exatamente ela, uma ou outra, e há uma segunda questão que é a composição e a forma de apurar a mesma. São duas questões que estão neste artigo, que são diferentes, mas estão as duas no mesmo artigo, e, portanto, quando eu abri a discussão, foi exatamente o artigo no seu todo e não acingi a nenhuma parte. Mas agora vou ter que dar a palavra à Sra. Deputada Olga Freire, porque já a pediu e também quer entrar neste debate.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Deputado Luís Paulo, eu sobre aquilo que vocês falam dos cinco cidadãos eleitores, eu confesso que começo a ferver. Primeiro, porque quem vai indicar esses membros eleitores são os membros da Assembleia de Freguesia que foram eleitos pelo povo. E, portanto, eu não posso aceitar que me venham dizer que as pessoas que foram eleitas pelo povo não têm capacidade no seu território de dizer quem são os cidadãos que querem lá ter. Eu não aceito isso. Lamento. Olha, e no caso concreto da minha freguesia, que até nem vai ser desagregada, até temos lá o Chega também. Portanto, quem tem legitimidade para dizer, quem tem que estar, quem são os cidadãos eleitores da freguesia para estar neste processo, tem que ser obrigatoriamente a Assembleia de Freguesia. Não há outras pessoas para dizer. Nem a Assembleia Municipal, nem a Câmara, nem o Executivo. É a Assembleia de Freguesia. E, portanto, eu qualquer outra ideia que não seja esta, lamento, mas eu, Olga Freire, opor-me-ei veementemente. Portanto, fica já clarinho. Além disso, há um cuidado que teve o PS, e muito bem, quando dividimos em duas comissões, Sr. Alfredo, isto teve uma lógica. E nós estamos a trabalhar sobre a proposta que fez o PS, mas isto já nem é uma proposta do PS, porque isto já foi tão alterado que é a nossa, portanto não é do PS, já é mesmo do grupo de trabalho. Isto não é para puxar os louros a nós, é porque efetivamente é verdade. E a questão que se colocou, e bem, que foi o seu deputado Pedro Delgado Alves que colocou, e muito bem, é que realmente uma coisa é instalar a freguesia. E eu defendi, e foi aceite, que devíamos atender aos processos, aos seus deputados Barreira Soares e Luís Paulo, por favor, ouçam-me, porque senão depois... Está bem, desculpem, pensei que não. E a questão que se colocou foi, na proposta inicial do PS, e corrijam-me se eu estiver enganada, criava-se uma comissão instaladora que não iria olhar para aquilo que deu entrada na Assembleia da República e iria fazer um novo inventário e uma nova divisão. E aquilo que depois nós tivemos aqui a conversar é que não faria sentido termos obrigado, entre aspas, as freguesias a fazerem um inventário dos bens, a decidir o que é que ficava para cada uma das freguesias, seja bens patrimoniais, seja pessoal, o que seja, que fizeram um casamento e depois agora divorciaram-se e fizeram a partilha dos bens, e que viesse a tal comissão instaladora e começasse o processo do zero. E então foi acordado que deveríamos ter em atenção e em conta aquilo que deu entrada e respeitar aquilo que deu entrada na Assembleia da República, mas que, atendendo ao lapso de tempo, entre a altura em que os documentos foram aprovados em sede de freguesia e de Assembleia, em sede de Assembleia de Freguesia e Municipal, era natural que houvesse mais funcionários ou menos funcionários, mais património ou menos património, e por aí fora, teria que haver outra entidade que estivesse fora das três ou das duas, destas de instalação, porquê? Porque alguém ia ter que suprir as diferenças entre aquilo que entrou na Assembleia da República e aquilo que efetivamente hoje está no terreno. E então falámos, sem compromisso de fechar, que teríamos as comissões instaladoras que efetivamente iam pugnar para que tudo o que fosse possível aplicar na freguesia restaurada era aplicada com base naquilo que foi apresentado na Assembleia da República e trataria das eleições. Era basicamente isto. E a outra comissão liquidatária, porque não podemos deixar a freguesia agregada ou a união de freguesias com bens, nem com funcionários. Se eles tinham 10 funcionários, distribuíram os 10 pelas freguesias, mas agora têm 15, estes outros 5 têm que ser distribuídos. A mesma coisa se forem bens. E foi por isso que se decidiu ter as duas formas. E eu agora, que não foi falado, e queria que todos pensássemos, há outras questões que se levantam, para além destas, que eu até diria que se calhar são mais fáceis de resolver, que é, temos os contratos interadministrativos. Portanto, vão ter que ficar sanados, digo eu, e o município e a freguesia restaurada vão ter que começar do zero. Mas há aqui um hiato de tempo em que alguém tem que fazer as coisas. Imaginem que os contratos interadministrativos são, estou a dar exemplos, são refeições escolares. Imaginem que as eleições, isso aconteceu quando foi a União de Freguesias, o novo executivo tomou posse na altura de pagar os salários. Uma coisa é ir ao banco alterar os titulares e pagar salários. Outra coisa é abrir conta nova, transferir dinheiro. Portanto, há coisas de caráter prático que nós vamos... Eu não sei se é para esta lei que nós estamos aqui a fazer, se calhar não será. Mas são coisas que nós temos que pensar, porque isso é que vai ser importante. E se eu dou de barato, que até podemos não pagar um fornecedor um mês, já não digo que não podemos pagar os salários aos funcionários, nem podemos deixar de fornecer alimentos às crianças ou prestar cuidados a um qualquer estabelecimento que esteja aberto, tipo, sei lá, estou-me a lembrar de freguesias que têm centros de dia, por exemplo, e, portanto, nós temos que ter algum cuidado com as instaladoras e com a liquidatária. E na altura em que nós discutimos esta questão, a mim fez-me sentido ter uma, nenhuma delas com poderes executivos, mas que uma faz, efetivamente, põe em prática aquilo que freguesias e municípios decidiram no âmbito do processo, e a outra que vem resolver as questões supervenientes e também, aqui sim, extinguir a união de freguesias ou as freguesias agregadas. E foi este o motivo, acho que não disse nenhuma inverdade, foi este o motivo porque foi desdobrado as duas freguesias.
Eu sei que tenho vários pedidos, permitam-me intrometer-me na discussão apenas para clarificar duas, três notas. Nós temos que ter presentes que estamos a preparar um anteprojeto de lei que, em primeira instância, tem de dar cumprimento à Lei 39. É preciso ter bem presente isso. À letra e ao espírito. Isso não implica que nós não possamos inovar legislativamente, mas essas inovações legislativas só podem, no meu ponto de vista, se justificar para resolver problemas concretos que nós, neste momento, já somos capazes de antecipar. Segunda nota. Eu vou passar a palavra, tenho já três pedidos. Segunda nota. O que estamos aqui a fazer com a Comissão de Extinção, chamemos-lhe assim, é matéria inovatória. Tem uma justificação, que é aquela que a deputada Olga Freire aqui referenciou. Ela existe para resolver problemas que sabemos que vão acontecer. Reparem, a Lei 39 diz que tem de haver uma comissão instaladora cada uma das freguesias a desagregar. Não está nas nossas mãos dizer só há uma. Não, a lei diz que tem que haver uma por cada. Se é uma por cada, haverá três, quatro, cinco, tantas quantas freguesias a desagregar. Agora reparem no seguinte contexto, que é o caso prático que nós sabemos que vai acontecer. Nós temos uma proposta de afetação de recursos humanos e uma proposta de divisão de bens, não é? E da assunção de dívidas, de obrigações. Essa proposta está desatualizada em muitos casos, e nós sabemos que está, porque, entretanto, entre a entrada da proposta e a sua aprovação e transformação em lei, estamos a falar de 2 anos. Agora, acompanhem-me no seguinte raciocínio. Temos a Comissão Instaladora A, a Comissão Instaladora B e a Comissão Instaladora C. Ninguém quer ficar com o autocarro que compraram. A não quer, a B não quer e a C não quer. Ninguém quer ficar com o autocarro que, entretanto, foi adquirido há 6 meses atrás. Ou todos querem ficar com o autocarro. Eu pergunto, como é que se vai resolver com 3 comissões instaladoras em que todas ninguém quer ficar com o autocarro? Como é que nós resolvemos isto? Eu percebi, pela proposta da concretização da extinção, é exatamente existir apenas uma única entidade que, para efeitos de afetação, e reparem disto que estamos a falar, para efeitos de afetação de recursos humanos e para a divisão, possa colmatar essa impossibilidade de não se chegar a acordo. Porquê? Porque, nos casos, vamos ter 2 comissões instaladoras, noutros casos, vamos ter 3, e até temos freguesias com 5, que é o caso de Vila Nova de Gaia. Eu pergunto como é que se resolve. Só se resolve com a criação de um mecanismo, ou melhor dizendo, uma das soluções é, de facto, a existência de um mecanismo que me está aqui proposto. Que, como disse a deputada Olga Freire, não vai resolver todos os problemas que vão acontecer até lá. Nós já podemos antecipar, eu peço desculpa dizer isto, nós vamos tentar e devemos tentar resolver todos os que são possíveis, mas não podemos ficar amarrados de tal forma a queremos resolver todos e não conseguirmos avançar com a lei. Nós veremos, temos que ir até onde for possível. Como é que vamos resolver os contratos administrativos? Como é que vamos resolver os pagamentos? Eu vou responder, seguramente não vai ser com esta lei. Não vamos conseguir ter tempo para preparar isso. Mas há uma coisa que o Parlamento tem. Tem é tempo. A não ser que haja uma moção de censura, o Governo se demita, a Assembleia da República seja dissolvida, não é? No caso extremos. No caso extremos. A não ser que num caso extremos, há uma coisa que nós sabemos. Nós temos uma entidade chamada ANAF, uma entidade chamada Associação de Freguesias e temos uma entidade chamada Associação Nacional de Municípios. Estou certo e seguro, a começar pela ANAF, estou certo e seguro que a ANAF nos vai colocar ao Parlamento e ao Governo e às entidades administrativas que lutam o poder local as suas dificuldades de operacionalização futura nos próximos tempos. Há medidas que serão tomadas do ponto de vista administrativo, com uma decisão por parte do Secretário de Estado, com uma aclaração, com um despacho normativo, com um decreto regulamentar, com uma portaria, com uma decisão da Direção-Geral de Autarquias Locais, do Ministério das Finanças, da Autoridade Tributária, certo? Ou da Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Haverá aqui um conjunto de medidas que seguramente são tomadas por eles, que não impedem o Parlamento de fazer projetos de resolução abertando para a necessidade de regulamentar essas matérias na esfera das suas competências. E haverá uma parte legislativa, sim, que vai competir ao Parlamento, provavelmente. E haverá uma parte legislativa que será, por certo, matéria exclusiva da competência do Governo e o fará por decreto-lei. Mas nós vamos ter tempo para resolver uma parte desses problemas, desde que os partidos políticos e a nossa Comissão, em particular, não é este grupo de trabalho, se foque na resolução desses problemas em contacto permanente e estreito. Perdão-me dizer, mas com a Associação Nacional de Freguesias não podia ser com mais ninguém. A Associação Nacional de Freguesias tem capacidade, experiência e conhecimento para nos dizer quais são os problemas que vão encontrar do ponto de vista da tesouraria, dos bancos, das finanças, do Registro Nacional. E nós vamos resolver isto. Nós não podemos ter, e eu peço desculpas a isto, a voidade de querer resolver todos os problemas através desta lei. Não vamos consegui-los. Mas há alguns que nós temos que procurar resolver. Sinceramente, perdoa-me dizer tanto, esta da questão do património, porque isto resulta da aplicação prática da Lei 39, essa, no mínimo, nós vamos ter que resolver, porque essa nós estamos obrigados pela própria letra da lei e pelo espírito da lei. Divisão de património, afetação de recursos. Ora, este é um mecanismo. E daí ser, já agora, e permito-me dizer, a questão dos 5 cidadãos, eu não vou explanar muito mais. não faltam leis a dizer, compete ao Parlamento nomear 3 juízes para o Tribunal Constitucional, 2 juízes para aqui, 7 pessoas para acolá. Em lado nenhum, diz como é que se nomeia e quem é que nomeia e quem é que pode nomear. Em lado nenhum. Em lado nenhum. E até hoje foram todos nomeados juiz do Tribunal Constitucional, com os votos favoráveis de um, os votos contra de outro. É verdade. Mas até hoje nunca ninguém foi capaz de dizer que esse mecanismo pôs em causa o funcionamento da democracia ou o funcionamento das instituições democráticas. Não colocou. Agora permitam-me dizer, mais a mais, sim, a lei diz que tem que ser até 5 e tem mesmo que ser até 5. É o que diz. É o que diz a lei e nós temos que a cumprir e não vamos alterá-la. O partido, nesta proposta, nesta última versão, até vai mais longe e até procura auxiliar. Agora, se é, vamos dizer, que os 5 cidadãos têm que ser por ordem alfabética e que sejam todos chamados António, desculpem estar a ironizar, a ridicularizar, que têm que ter nascido e viver naquela freguesia e têm que ter títulos académicos ou não ter, ou que não pode ter a filiação partidária ou que têm que ser todos independentes, nós podemos decidir sobre isso, sinceramente. Mas que os 5 têm que lá estar, é que eu não vejo a alternativa. Não respondi ao seu deputado Alfredo Maia, mas percebeu das minhas palavras que eu pessoalmente entendo que provavelmente teremos que ter 3 comissões instaladoras, 3, 4, 5, tantas quantas, com poderes eminentemente e apenas e tão só de preparar o processo eleitoral, nos termos da lei e termos uma comissão liquidatária de extinção para resolver aqueles problemas concretos que nós sabemos que existem, sem perder de conta também que há propostas de afetação que devem ser minimamente observadas, de afetação de meios, de recursos e de divisão de património. Deputado Alfredo Maia, as minhas desculpas, porque eu falei muito mais tempo do que aquilo que devia. E teve à minha espera.
Os processos dialéticos têm esta vantagem, é que o que vem para cima da mesa em termos de argumentário tanto serve para defender uma opção como outra, e justamente eu não tinha nem tenho uma posição definitiva sobre esta matéria, estava a colocar questões. E foi, aliás, suscitada a dúvida, mas então se ninguém quiser o autocarro, como é que se resolve? Eu diria, no limite, é bom que se entendam, porque senão não há freguesia a tempo das eleições. Não, no concreto, eu quero dizer, no concreto...
Nós não podemos, é que nós temos que tratar que aconteceu, por exemplo, na criação, vou dar um exemplo, peço desculpa, quando se foi criado o Conselho da Trofa, não está aqui ninguém da Trofa, mas está aqui quem faz fronteira com a Trofa, quando foi criada a fronteira com a Trofa, eu julgo que eu não exagerei que andar perto de 20 anos em litígios nos tribunais, exatamente por causa do património, das dívidas, dos direitos e das obrigações. 20 anos. E nós não podemos... Já estão a imaginar o que é discutir 20 anos, quem é que vai ficar com o autocarro?
Não, quem é que paga aquele funcionário?
Ou quem é que paga aquele funcionário que ficou ali? Eu peço desculpa...
Concluir o raciocínio. É porque, na verdade, haverá... Não resta dúvida... Aliás, nós não podemos ter a pretensão de antecipar aqui toda a espécie de problemas que se suscitarão no concreto, no terreno. Não é possível, não é humanamente possível, por mais geniais que sejamos. Evidentemente que haverá matéria de controvérsia, de divergência, o que remete, no limite, para o problema de saber se elas são suscetíveis de ser decididas em sede de conciliação ou arbitragem, com a senha presidência, portanto, com cidadãos independentes e com a senha presidência de um juiz civil, por exemplo, não é? São questões que... Bom, mas o que é de facto necessário, e por isso antecipava aqui que uma possibilidade de prevenir a divergência seria fazer coincidir as competências de a extinção com na mesma comissão que vai instalar. Mas não tenho...
Eu percebo, mas reparem-me se isso. Isso seria o ideal. O problema é que a lei diz que tem que haver uma comissão instaladora por cada uma das freguesias. Isso é que é o problema. E se nós criarmos uma entidade única que resolveria todos os problemas que dizia bem, por um lado, mas não cumprimos a letra da lei que diz que tem cada uma, e temos aqui um outro problema, é que, e podemos ter outros problemas, quer dizer, esse é o primeiro problema que eu identifico. E eu julgo que estaríamos a violar a letra e o espírito da lei. Eu julgo, mas se os deputados entender que não há nenhuma violação e que a lei nos permite, e que nos é permitido, melhor dizendo, também legislar nessa matéria, força, vamos em frente. Agora, eu tenho, peço desculpa, o deputado Alfredo Maia, eu não vou usar mais a palavra, que já fiz muitas interrupções. Alfredo Maia, depois teremos o Barreiras Soares, Carlos Brás, antes de Carlos Brás, Jorge Botelho, Carlos Brás e Olga Freire. E vai ser por esta ordem que eu vou passar a palavra sem voltar a intrometer-me.
Muito obrigado, Sr. Coronador. Eu estava mesmo a terminar para insistir nesta ideia de que não tenho uma posição fechada sobre o assunto. Estava, digamos, neste processo dialético a procurar, por um lado, pensar alto e, por outro lado, suscitar problemas que podem surgir. Muito obrigado.
Obrigado, deputado José Barreiros. Peço desculpa também pela longa espera pela sua intervenção.
Muito obrigado, não tem problema. Portanto, eu ouvi o seu coordenador falar de cumprir a lei, mas, de facto, nós estamos na casa da lei, onde aqui fazem-se a lei. E o importante, para mim, julgo para todos nós, é desagregar bem. E se for necessário alterar alguma parte da lei ou mesmo a lei, acho que o devíamos pensar fazer. Porque estar a desagregar assim numa corrida para as eleições, como ouviu o Sr. Deputado do PCP dizer, corremos aqui alguns riscos. É o risco de fazer tudo mal. E eu acho que é preferível, nos casos de ser para fazer mal, eu, na minha opinião, prefiro não fazer. O que nós estamos aqui a dizer é que não seja possível fazer. É possível fazer. Agora, é por isso que este grupo de trabalho está reunido e é aqui que nós temos que perceber e criar o ponto de partida para desagregar bem. Desagregar bem. Acho que é assim que devemos pensar para que se possa evitar problemas de futuro. Depois, a senhora deputada Olga Freire. Senhora deputada, não é preciso ficar assim tão nervosa, porque nós não estamos aqui a entrar em nada contra a democracia. Mas não fique. Não vale a pena. Porque nós estamos, quando estamos a falar em desagregar, estamos a pensar no futuro. E a senhora deputada Olga Freire fica agarretida no passado, está agarrada ao passado. É o passado de quem foi eleito, que foi para governar, agregado, e agora estamos a desagregar. Portanto, temos que pensar no futuro. A desagregação possivelmente vai ser feita por pessoas diferentes. Isso vai de certeza. Porque o mesmo Presidente não vai estar em várias juntas. Portanto, por pessoas já partimos por esse princípio e vai ser o fim, é por pessoas diferentes, e depois por outros partidos. Aqui é que já podemos dizer, pode ser do mesmo partido, pode ser de outros. E nós estarmos agarrados a pessoas do passado, a partidos do passado, a pensar em futuro, na minha opinião, não vai correr bem. Não vai correr bem e depois vai criar, na minha opinião, a confusão. Confusão, atrito, que podíamos evitar fazendo bem ou seguindo bem a lei, ou melhorando a lei, o que quer que seja. Portanto, aqui os membros foram democraticamente eleitos, e então se é assim não faz sentido estes 5 elementos, pela ordem de ideias, os 5 elementos são escolhidos pelas pessoas do passado, portanto, escolher 5 eleitos, ou estão lá sim, estão lá, mas vai haver uma desagregação, vai haver pessoas novas, vão haver partidos novos. E é por aí. Se estamos a escolher, não é necessário estas 5 pessoas, já lá estão, fica o Presidente, fica os anteriores, e não se recorre a estas 5 pessoas. Porque não faz sentido só meter pessoas só porque estamos a meter mais pessoas quando as ideias serão as mesmas. Estamos a complicar, na minha opinião. E é daí que nós estamos a fazer pressão para que entrem mais pessoas distintas, de partidos distintos, porque, basicamente, estamos a preparar aqui no presente o futuro. É só por isso. Muito obrigado.
Obrigado, deputado José Barreiras Soares. Agora a palavra para o seu deputado Jorge Botelho. E prepara Carlos Brás.
Ouvindo a explicação ou a dissertação que o Sr. Presidente fez, que foi mais uma dissertação, do que uma intervenção, como da doutrina e tal, a coisa correu bem, esclareceu completamente, penso eu, o Sr. Deputado Alfredo Maia e também nós. O que é que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá ver, que é para... Nós estamos a tentar encontrar aqui algum consenso sobre esta matéria. E eu acho que há coisas aqui que não são compagináveis ou têm tendência ao desastre em função de alguma pretensão neste caso concreto, que é a pretensão. Quando eu disser a pretensão que o Chega colocou, não quer dizer que seja a pretensão que o Chega quer. Eu quero interpretar que o Chega não está a dizer isso para o Chega, mas está a dizer isso para todas as forças políticas e movimentos de cidadãos que não estão representados nos órgãos. Mas eu também quero dizer o seguinte, é que o termo da lei diz até 5 cidadãos eleitores recenseados na área da União de Freguesias, indicados pela Assembleia da União de Freguesias. Em lado nenhum, diz que aqueles membros têm que pertencer aos órgãos eleitos na freguesia. Ponto. É o que está lá escrito. A gente agora pode interpretar aquilo que quiser. Mas, de acordo com o artigo, salvo erro, 224 do Código Civil, que interpreta qualquer coisa sobre uma coisa que se chama interpretação jurídica, ninguém pode interpretar juridicamente uma coisa que não está lá. Porque isso é o limite da interpretação da lei. Digo eu. E diz a lei. Por isso, este é o formular. Depois, não estando lá, aquilo que Vossas Excelências têm dito que é uma pretensão a atender para o universo das forças políticas não representadas nos órgãos municipais, eu gostava de saber, e quando eu vos... freguesia, não, autárquicos, freguesia. Este assunto, que não está lá aquilo que dizem, porque esta configuração literal da lei não tem outra interpretação. Pode ter uma interpretação lá no sítio. Lá no sítio há de haver alguém... Não! Esta interpretação da lei é só para órgãos da freguesia. Errado. Porque esta interpretação da lei é para 5 cidadãos designados pela Assembleia de Freguesia que não têm que pertencer aos órgãos. Podemos especificar, mas eu acho que não é necessário. Porque já há várias coisas escritas nesta matéria da lei de órgãos que os Conselhos Municipais de Segurança, de coisas assim, sobre esta matéria. Mas depois, para nós percebermos bem o que é que estão a dizer, porque não se aplica só a Chega, aplica-se a todos os outros, movimentos de cidadãos, forças políticas, aqueles, porque no cardápio das forças políticas não concorrem só os 5 ou 6 ou 7 partidos, os 8 partidos estão aqui representados. Concorrem mais. Isso quer dizer que eles podem ter personalidades ou indicarem personalidades para pertencerem a estes órgãos lá na freguesia. Imaginem uma pessoa que está inabilitada na sua vida ativa de pertencer a qualquer coisa municipal. Exemplo, um militar. Alguém. E que agora está na disponibilidade e pode ser indicado por um órgão qualquer. Não é eleito. Pode ou não pode? Não sei. Aqui pode. Mas eu não sei qual é a força dele. E a Assembleia de Freguesia pode indicar uma pessoa que esteja inibido de exercer, entretanto, por força do tempo do mandato, já pode estar disponível. Pois há a segunda questão, que eu acho que é importantíssima. Mesmo fazendo um esforço de densificação da coisa, como é que nós, na Assembleia da Assembleia da República, através de um diploma, respeitamos o artigo 6º da Constituição, que se chama Autonomia do Poder Local? Eu não percebo. Porque o que nós estamos a fazer... Não, isto é muito importante. Porque a lei arrisca-se a ser inconstitucional. Porque isto aqui é que é o ponto, que é... Quando nós densificamos a dizer... A lei pode ser inconstitucional se nós dissermos assim... 5 cidadãos eleitores entre as 5 forças mais votadas. Inconstitucional. Material. Porque nós metemos nos poderes autárquicos e dissemos qual é o critério absoluto, não é relativo nem suplente, absoluto de indicação da personalidade. Por isso, e aqui como a questão é a confiança nos órgãos autárquicos, como é que nós vamos? Não consigo resolver. Não consigo resolver. Não. Ok. Não consigo resolver. Depois, o que é que era importante para nós perceber? Esta é uma interpretação, digamos, que me parece que são as minhas dúvidas sobre aquilo que propõe, que nós, obviamente, gostávamos de ir ao encontro, porque para termos aqui um compromisso honesto e sério, para termos aqui um diploma que respeite e que depois os órgãos autárquicos façam o seu papel. É que eu não quero ter nenhuma participação nos elementos que as freguesias vão lá indicar para as comissões de extinção. Eu não quero saber nada disso. Eu quero é ter uma lei habilitante para eles fazerem o trabalho. O meu partido quer ter mais representantes.
Não, nas próximas eleições, porque nestas já estão. O vosso partido quer ter mais votantes e quer ter mais representantes. E o PSD e a CDU seguramente igual. Mas nós temos que partir da realidade do aqui e agora, que esta é uma lei que é peça única para um ato único, que é fazer a transição para as novas freguesias, onde todos os partidos têm que estar em condições de igualdade para irem a votos. E seguramente nós queremos ter mais, o Chega quer ter mais, o PSD quer ter mais, mas isso são as pessoas que vão decidir. Mas para que possamos, de alguma forma, olhar para isto, é mesmo muito importante que os deputados do Chega pusessem qual é a redação da lei que vai adequada para isto. É que nós estamos a discutir uma base de uma lei aberta que me parece que cumpre os requisitos legais. É fechada? Não, nada do que temos estado a conversar é fechado. Vocês já manifestaram a vossa preocupação várias vezes. Nós acho que já percebemos qual é a vossa pretensão. O que eu gostava mesmo de saber é como é que essa pretensão, para todos os partidos e não só para o Chega, como é que se traduz em matéria de lei? Qual é o artigo? Qual é o articulado? Como é que a gente pode ler isso? Eu gostava muito é que fizessem essa densificação, porque nós estejam à espera. O Partido Socialista aqui tentou dar um contributo. Em duas versões, uma já evolui. Não, mas o agradecer não basta. Sabem porquê? Porque do reconhecimento a gente tem lá no céu para os crentes. Porque assim, nós já tentámos fazer um trabalho, que os senhores, obviamente, têm uma pretensão suplementar. Eu acho que era tempo de densificar em termos de artigo. Porque fazer artigos, este é um artigo complexo. Este é um artigo complexo. Porque é um artigo que tem que andar ali na filigrana do modelo para não ferir aquilo que eu acabei de dizer. Por isso, era muito importante terem essa definição, proporem ao grupo de trabalho para nós analisarmos e para verificarmos o que é que estamos a falar e para podermos falar. De resto, eu acho que Comissão de Extinção e Comissão Instaladora resolve aquilo que a 39 nos mandou fazer. E resolve uma coisa muito importante, separados, e resolve uma coisa muito importante. Resolve aquilo que já falámos aqui, que é como se divide. Como se divide. E não tem que ser a Assembleia da República a dizer como é que se divide. Tem que ser os representantes do povo, a nível da freguesia, que têm que decidir isso. Nem o representante. A sua deputada Olga está sempre a dizer que eu gosto muito dos municípios. Não, isto aqui é ao nível da freguesia. Os municípios não têm nada a ver com isto. Isto é ao nível da freguesia. E esses é que têm que decidir como é que vão dividir o seu património. A bem, obviamente, porque o tempo é inexoravelmente vai correndo e no dia determinado há de haver eleições e isto tem que estar tudo tratado. Por isso, o que é um fator... Não, é um fator... Não, o bem tratado ou mal tratado, a lei sendo geral e abstrata... Não, o bem tratado ou mal tratado depende dos cidadãos que estão lá no sítio. E isso e depois terá implicações seguramente políticas. Políticas. Não, e digo políticas porquê? Porque um processo não seja bem tratado até pode dar motivos ao Chega para localmente fazer valer esse argumento ou outro. Ou Chega a outra... Não, mas é que isso é política. É o local, são as pessoas no qual nós devemos dar ferramentas para trabalharem e fazer as coisas como deve ser. Por isso, termino, Sr. Presidente, não quer dizer mais nada. Era só isto que me está a dar aqui alguma preocupação, que acho que a densificação vos vai dar algum trabalho, digo eu. Mas isso aguardo, Carlos.
Deputado Carlos Brás, sem comentários para o meio, da minha parte.
Sr. Presidente, eu vou tentar usar de algum pragmatismo, até por oposição às dissertações que hoje temos tido por aqui, mas que são muito úteis, eu notei, mas que são muito úteis e o trabalho está a correr muito bem. Estas reuniões são uma delícia, deixem-me dizer-vos. O que é que eu queria dizer? Eu acho que Sr. Presidente, se me permite uma sugestão, eu colocaria nas suas mãos a responsabilidade de perguntar aos partidos se podemos considerar como adquirido uma comissão de extinção para resolver os problemas materiais e recursos humanos e uma criação... Os problemas. Até à data, até o último dia. E uma comissão instaladora por cada freguesia a criar. Partido, era mais um avanço.
O Partido já. Comunista pediu tempo.
Se bem que...
das suas palavras, o Alfredo de Meia.
Sr. Presidente, se me permite, tinha-me dito que era sem comentários.
E eu é sem comentários.
É difícil.
Passão.
Ah... Um à parte. Pronto. Era importante porque aí era mais um tema que fechávamos. Depois, do ponto de vista pragmático, o que é que me está aqui a preocupar? É que a maior parte das freguesias em Portugal não são freguesias urbanas. Não são o nosso conceito de freguesias, nem o da senhora... Não é o da senhora deputada. A maior parte das nossas freguesias são pequenas, com poucos recursos, com pouca população, e o único inconveniente que eu vejo aqui nesta questão das comissões é que eles vão ter que se repartir e fazer parte de várias. Não têm como. Não vão ter como. Há de haver muitos locais com freguesias pequenas, que 750 eleitores é muito pouca gente, e aquelas que estão disponíveis para estas coisas vão ter que estar disponíveis para mais do que uma. Nas rurais é 250, exatamente. Nas rurais até é 250. Mas mesmo nas outras, quando são um caso de 5 freguesias ou novas a criar, eles vão ter que fazer parte de uma e da distinção, com certeza. Não vejo grande solução para isso.
Muito bem.
E só dizer uma coisa a propósito da última observação da deputada Olga. Os contratos interadministrativos cessam, por definição, no fim de cada mandato. No fim de cada mandato. Portanto, isso não há... Pode haver outros problemas e com certeza que os haverá. E podemos tentar antecipar. Mas esse não é um deles, porque esses terminam no fim do mandato. Pois.
Deputada, deputada Olga Freire, para...
Muito obrigada.
É para algum esclarecimento,
senhor coordenador.
É que eu depois vou encerrar.
Antes de mais, dizer, e muito bem, que não era... Eu não queria dizer contratos interadministrativos. Estava-me a referir aos autos de transferência de recursos. Estava-me a... Foi... Peço desculpa, na delegação de competências. E depois, eu devo-vos dizer que depois de ler atentamente a última versão do documento que nós temos vindo a discutir, não me parece que vá haver... assim, grandes problemas mais. No entanto, não posso deixar de dizer que nós não estamos a desagregar à pressa. Estes processos já têm 3 anos. E se não estão prontos ainda, não foi por culpa deste grupo de trabalho. E, portanto, não estamos a desagregar à pressa, nós estamos a desagregar com todas as cautelas para que seja bem feito. E também não estou agarrado ao passado. E não estou agarrado ao passado precisamente porque eu defendo que são os membros eleitos agora que estão em funções, não são os do mandato anterior, nem os que têm em 2013 tomaram posse nas uniões de freguesias, são os membros das assembleias de freguesia que estão em efetividade de funções e que aprovaram os processos de desagregação nas suas freguesias, foram aqueles que decidiram que queriam a desagregação, a decidir quem são os 5 cidadãos. Portanto, eu não estou agarrada ao passado. Aliás, nunca estive. E, portanto, acho que não é por aqui o caminho. Acho que, efetivamente, pelo menos daquilo que eu vi o PS e aquilo que nós defendemos sempre, a autonomia administrativa e financeira das freguesias não pode ser beliscada, e se nós entendermos que são outras pessoas quaisquer, que não são os eleitos, ou as pessoas indicadas pelos eleitos nas freguesias, a saber ou a implementar ou a instaurar a nova freguesia, efetivamente não estamos a fazer um bom trabalho e não estamos a cumprir a autonomia do poder local, neste caso, das freguesias. E depois também não posso deixar de dizer, até porque já começámos aqui um bocadinho a falar de política, que não acho que tinha que ser para aqui trazida, é que provavelmente até pode haver um cidadão de referência que seja de um partido que nem tem assento na Assembleia de Freguesia e pode ser essa pessoa indicada, pode ser, portanto, acho que está clarinho, tenho aqui só um pormenor depois que tem que ser revisto, mas não vai ser, não vou falar nele agora, porque entretanto vai ser tratado. E portanto, sobre este documento que nós estamos a trabalhar neste momento, aquilo que eu acho é que estamos a trabalhar bem, é preciso depois, logo a seguir, percebermos se isto é parecer só um documento, uma lei única, ou se, mas tem, só, eu acho que só depois é que vamos conseguir decidir isto, ou se vamos ter que adaptar, que é muito simples, para depois ser dividido de uma forma diferente, ou por conselho, ou por sozinhos, o que seja, mas eu acho que o grosso, honestamente, eu acho que conseguimos, até num tempo recorde, diria eu, chegar, pelo menos, eu não digo à unanimidade, mas a um consenso alargado, porque eu penso que mesmo o Sr. Alfredo Maia, depois no final, não estará contra que haja então uma entidade diferente para suprir os problemas. Porque, ao Sr. Alfredo, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu estou-me a lembrar, Sr. Deputado, o que é que eu disse? Ah, Sr. Deputado, desculpe, Sr. Deputado Alfredo Maia. É de outros carnavais. Eu ia dizer o nome, mas não vou. Mas imagine, e nós sabemos que existe muita agregação de freguesias grandes com freguesias pequenas. O que acontece, se houver só uma comissão, é que a freguesia pequena nunca teria a sua representatividade para suprir estes problemas. Porquê? Porque muitas vezes na própria Assembleia de Freguesia não tem representatividade suficiente. Portanto, era uma nota que eu lhe queria dar sobre a questão de haver ou não mais do que uma comissão, neste caso a instaladora e a comissão de extinção, porque podemos eventualmente estar a prejudicar os territórios mais pequeninos.
Muito bem, e para a última intervenção, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Ao Sr. Deputado Olga Freire, eu estou como aos políticos, ainda bem que colocou essa questão. Vamos lá ver. Olhemos para a composição da Comissão de Extinção. Presidente da Junta da União de Freguesias. Um representante de cada partido na respectiva Assembleia de Freguesia. Até 5 cidadãos eleitores recenseados na área da União de Freguesias. Ou seja, mais coisa, menos coisa, numa união de três freguesias, teremos três comissões de instaladoras da nova freguesia, mais a comissão de extinção. Sendo que, no essencial, com assento numa e com assento nas outras, teremos, no essencial, as mesmas pessoas. Que reunirão em momentos, pelos vistos, reunir-se-ão em momentos diferentes, presume-se que na mesma sala, mas com vestes diferentes. Bom, onde é que eu quero chegar? Nós só colocamos, nós não, como eu disse, não temos uma posição fechada sobre isto, nós queremos é contribuir para resolver antecipadamente o maior número de problemas possível. Já agora, em relação às competências da Comissão de Extinção, eu chamo a atenção para o artigo 7º, a linha E. É que, com a mesmíssima redação, o que aqui está é exatamente uma competência das comissões instaladoras, artigo 19 da lei. Portanto, ou seja, não fechamos a posição relativamente a esta matéria, mas queremos e estamos a contribuir para se atalharem problemas. E, portanto, em nos encaminhando para esta hipótese, seria útil que, hoje já não será possível, mas que revisitássemos com a maior atenção possível todo este articulado, no sentido de evitar, desde logo, conflitos de competências. Porque, embora as pessoas sejam as mesmas, com vestes diferentes, numa está de azul, noutra está de encarnado, ou de preto, sei lá, mas convém que estes conflitos de competências sejam...
Mas já viu o 4A,
o 5? Sim, está bem, mas isso é uma disrupção aritmética na maioria dos membros que há de envergar duas vestes diferentes. Pronto. Eu queria terminar dizendo que, em relação à composição, quer de uma comissão, quer de outra, o PCP não tem nenhuma dúvida sobre a legitimidade da extração. Aliás, e dissemos quando pela primeira... Se não foi a primeira vez, foi uma das vezes em que fomos interpelados diretamente, de dizer que tanto não é convertível a representação parlamentar à escala... Não sei se estão interessados em escutar ou não. Tanto não é convertível a representação parlamentar à escala local, que se fosse, seria uma violação grosseiríssima, inaceitável, da autonomia do poder local. E nisso, como sabem, o PCP faz questão de respeitar escrupulosamente e combaterá por todas as vias qualquer processo que ponha em causa a autonomia do poder local. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. Senhores, é uma intervenção à mesa, deputado? Senão fico mal, quer dizer que era a última intervenção.
Não, mas sim, eu acho que é importante ser assim. As pessoas podem ser a mesma ou podem não ser as mesmas. Isto é, as pessoas podem, de facto, vestir uma camisola vermelha, são as mesmas, mas já agora a autonomia do poder local até para isso.
Muito bem. Bom, até para isso a autonomia do poder local serve para dizer se quer as mesmas ou se quer que sejam pessoas diferentes. Bom, nós vamos encerrar por hoje os nossos trabalhos. Como na próxima semana, então, reuniremos... quinta-feira, dia 21 de novembro, pelas 11 horas, certo? 11 horas, 11 horas, dia 21, quinta-feira, dia 21, 11 horas, mas estas não durante o processo orçamental. Eu peço desculpa, mas essa regra não funciona para o processo orçamental. Até porque, como sabe, há audições na quinta-feira. Amanhã vamos ter uma audição. Peço desculpa, amanhã temos audições no Parlamento. A regra não funciona durante o processo orçamental. Mas, durante o processo orçamental, a regra das quintas-feiras não é obrigatória. Peço desculpa, Bruno Dias. Perdão. Mas, deputado, nós fomos marcar outra altura, naturalmente, eu, da minha parte, como sabe, a disponibilidade é total. Agora, eu não posso impor uma data com que os seus deputados não aceitem. Ou não devo? Mas é possível ou não, Sr. Deputado Alfredo Meia? Pois, mas à quinta-feira à tarde temos aqui impossibilidades também. De agenda, não é de agenda mesmo. Mas, ou seja, há expectativas que haja reuniões parlamentares na próxima quinta-feira, faço esta pergunta. Eu também não posso sequer responder para o meu partido. Para a semana temos guiões e temos, é o dia que antecede o início do debate na especialidade. Nós temos que reunir para a semana, senhores deputados. Como já perceberam, e não vamos fechar, mas vamos ter que reunir. Nós não podemos deixar de reunir. Toda a Fred Maia não consegue fazer um esforço entre o parlamentar. É que já temos três forças políticas, conseguem às 11 e não conseguem noutras horas. Sr. Deputado. Bom, não posso encerrar, não, porque não consigo ficarmos aqui à espera. Eu queria dar a segunda nota de que, entretanto, vamos encaminhar a versão vamos-lhe chamar terceira versão, que vamos fazer distribuir com epígrafe a dizer claramente terceira versão. E porquê é que eu vou dizer terceira versão? Porque a terceira versão que vamos distribuir já traz as correções ou as retificações ou os aditamentos quanto ao artigo 1º e quanto ao artigo 2º e quanto ao artigo 2º, melhor dizendo, revogada pela Lei 39, vai trazer a redação ao número 2 do artigo 1º, que é do objeto, que clarifica a questão da união de freguesias e a latitude dessa designação. E assim sendo, não havendo mais nada, e socorrendo-me daqueles que se recordam do TV Rural, o Sr. Deputado Alfredo Maia recorda-se seguramente, pela idade e pela minha, como dizia o engenheiro Sousa Voso, despeço-me com amizade, até à próxima reunião. Muito obrigado.